Como criar software com inteligência artificial em 2026? É sobre isso que a gente vai falar. Esse não é um vídeo para quem é muito técnico, é um vídeo para empresários, empreendedores, microempreendedores, pessoas que são vibe coders e não entendem muito de código, querem entender, porque se um cara sênior ver o que eu vou falar aqui, vai me xingar bastante. Meu nome é Josimar Machado, eu sou o CEO de uma empresa de tecnologia de verdade. Eu vou tentar trazer um pouco da abstração necessária para você fazer um software que seja local, minimamente aceitável, para te ajudar para rodar no dia a dia de verdade. E aí, ao longo desse tempo, você vai se especializando para poder, quem sabe, botar esse software em produção para valer. Eu coordeno aí a equipe, sou hands-on, eu boto a mão na massa, tenho todas as IAs contratadas que você pensar, testo, já testei Cursor, Codex, Cloud, Gemini, Antigravity, VS Code. Então eu coloco a mão na massa, eu testo, eu junto com a minha equipe definimos, tem uma equipe de desenvolvedor que trabalha na minha empresa, né? A gente cuida aí de milhões de views todos os dias, milhares de uploads de vídeos semanais, enfim. É um negócio bem pesado que a gente faz. E aí eu vou compartilhar com você assim, o mínimo para você que quer fazer o seu software, né? E as divisões necessárias para você mentalmente entender tudo que envolve fazer um software dentro daquilo do que a gente faz aqui, dentro daquilo que eu aprendi ao longo de 20 anos, porque eu tenho CNPJ desde os 18 anos eu mexo com esse negócio. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa de todas. Escolher, né, a arquitetura que você vai fazer o sistema. Porque quando você chega lá e fala assim, ah, ô Cloud, faz para mim uma dashboard e conecta no Google para poder trazer relatórios financeiros do meu CSV que eu exportei do meu banco. Ok? Ele vai fazer uma dashboard para você, muito simples, vai resolver o seu problema local e tá tudo bem. Agora, você quer integrar essa dashboard com... para vender, você achou que sua dashboard é muito legal, você viu um gap de mercado e de até de outras pessoas que você conversa e você precisa subir essa dashboard. Subir, que a gente fala, é tornar ela disponível online, né? Então, aí começa todos os problemas. Fazer um sistema, e aí você tem que entender isso. A primeira grande coisa que você precisa entender é, você vai fazer um sistema para rodar local, para resolver o seu problema local, ou você quer fazer um sistema, um SaaS, para poder você vender ele para outras pessoas. Pronto. Não, Josimar, inicialmente eu quero fazer um sistema aqui, ó, que vai resolver meu problema aqui, eu vou rodar o sistema local e tá tudo certo. Pronto. Isso aí, exigência de... cai muito o nível de exigência de segurança, assim... cai tudo, né? Porque local a gente faz qualquer coisa. Então, é bem mais fácil de fazer quando você quer fazer alguma coisa para rodar aqui na sua máquina, para atender o seu problema, fazer seus vídeos, rede social, relatório financeiro, dashboard, analytics, marketing, venda, robozinho para atender cliente. Quando está funcionando local, é uma coisa. Não, agora eu quero produzir o SaaS de verdade, né? Não é um SaaS para me atender, não é substituir o SaaS que eu tenho local para me atender, eu quero vender, eu fiz um SaaS bacana e agora eu quero subir esse cara e como que eu vou vender ele. Bom, arquitetura básica, você precisa escolher um banco de dados. Qual banco de dados? A gente tem um monte para necessidades diferentes e muitas vezes uma tecnologia usa mais de um banco de dados. Você pode usar um Postgres, um MariaDB barra MySQL para armazenamento de dados, etc. E você pode usar um Redis, né? Um Redis para armazenamento temporário, jobs, coisas que você vai fazer temporariamente, né? Segunda coisa, beleza. Como que você vai escolher o banco de dados? Aí você tem que passar o que o seu projeto vai fazer, né? O meu projeto, ele vai ser um CRUD. O que é CRUD, né? Cadastro, edição, remoção de conteúdo. Quando a gente fala CRUD, C-U-R-D, é uma sigla em inglês que quer dizer isso, né? Você vai fazer cadastro, remoção, edição, manutenção de formulários. O que é um CRUD simples? Vou dar um exemplo. Um CRM de supermercado. É um CRUD simples. Você cadastra produto, coloca estoque. É simples assim, né? O pessoal vai ficar bravo comigo. Mas você cadastra produto, coloca estoque. Na outra ponta, vai ler produto, ler estoque, bipô, baixa no sistema. Então você tem algumas áreas. Não é tão simples no sistema de supermercado, gente. Não cai nessa besteira de achar que é simples, não é. Mas você tem área de entrada, saída, retenção, é caixa, maquininha, cruzamento de informação. Então é um sistema grande e complexo, mas é um CRUD. São vários CRUDs. E lógico que hoje, em 2026, a gente tem muita automação, muita conciliação, questão de estoque, que é um problema grande, conciliação de estoque, que é outro problema grande, né? Beleza. Vou fazer um CRUD para odontologista, um CRMzinho para controlar os clientes, disparar e-mail, disparar WhatsApp, fazer gestão de agenda. Legal. É mais simples do que um supermercado, não é? Então, é um CRUD. Qual que é a necessidade desse cara? Esse cara aí, um Postgres, uma SQL, que tem uma curva de aprendizado muito menor, pode ser muito mais fácil, né, do que ele querer mexer, sei lá, igual a gente já testei Elastic, tem Mongo, o Postgres tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior, né? O MariaDB é mais fácil de você lidar, digamos assim, tem mais documentação, mais farta. Mas entre ele e o Postgres, sinceramente, é meio pau a pau, mas o Postgres é muito mais robusto. Só que é um negócio para aguentar muito mais porrada, né? Você clusterizar um Postgres é mais complexo do que você clusterizar uma SQL, um MariaDB. Beleza. Você vai ter um front para conversar com o back, né? Qual que é a tecnologia que você vai usar com o back? O que é back? Back-end, né? Aquilo que está processando, vai processar o que você está fazendo. Qual tecnologia que você vai usar? Você vai usar Python, você vai usar PHP, você vai usar em cima do Python algum framework como Django, né? E se as diferenças, para quem não entende muito, tem os frameworks e as linguagens de tecnologia, né? Importante você saber, quando você escolhe um framework, você fica preso nele pro resto da vida, a não ser que depois você queira refatorar tudo. Vou te dar um exemplo. A gente tinha um sistema grande e complexo na empresa, do qual usava Vue. Foi para o Vue 2, que é um front-end, o Vue e o Vuex, né? Quando precisou atualizar esse Vue, quebrou tudo. Por quê? Porque mudaram muita coisa no Vue, o sistema era muito complexo. Então teve um desenvolvedor meu que ficou um mês tentando atualizar ele e o negócio foi tão complicado que ele não conseguiu atualizar ao ponto de pedir. Ele ficou tão psicologicamente abalado que ele pediu para sair da empresa. Por quê? Ficou um mês tentando, tentando, tentando e não conseguiu. Olha quão é grave uma escolha errada que a gente fez. Pode ser errada, pode não ser. Pode ser que não deu manutenção a cada atualização do Vue 2 e depois veio uma bomba gigante, né? Hoje, recentemente, a gente conseguiu atualizar, né? Graças à ajuda da inteligência artificial. A gente conseguiu pegar todos os gaps e atualizar. E deu uma limpada boa no backlog desse gap aí. Beleza, então, o que que eu recomendo para qualquer projeto que você está começando, né? Depende do que você quer fazer. Você está começando um projeto para aprender, entender código, sintaxe, programação, ou seu negócio é botar no ar e vender? Se o seu negócio for botar no ar e vender, saiba os riscos que você está correndo: LGPD, vazamento de dados, né? Nunca trate informação sensível sem criptografia. Você quer só fazer para vender. Seu negócio é vender. Precisa ganhar dinheiro, precisa fazer um SaaS, precisa vender, não sou programador nem nada. Aprenda a colocar criptografia. Peça ajuda IA para ter um visual do seu banco de dados. Aprenda a lidar com o básico, conectar no banco de dados e ver as tabelas. Você precisa saber disso. Porque se a IA falou que criptografou o nome, CPF, e-mail, você tem que ir lá olhar se está criptografado de verdade. Você tem que conferir as coisas que a IA faz. Essa maldade você tem que adquirir ela. Beleza? Pronto. Nunca, anote isso. Nunca trate dado sensível ou salve dado sensível no seu banco de dados sem criptografia. Nunca salve cartão de crédito no seu banco de dados. Nunca salve. Utilize gateway externo, né? Para integrar pagamentos, usar cartão de crédito, etc., você precisa ter um nível um pouquinho maior de conhecimento, porque jogar só na IA para fazer pode te dar problemas assim gigantescos. Gigantescos. Tá bom? Beleza. Hoje, em 2026, o que é muito fácil de usar? Python. Que a inteligência artificial entrega código Python na velocidade absurda, né? Tem um negócio que chama docstring, é quando você faz a documentação dentro ali do arquivo. Importante manter isso atualizado para saber o que que funciona, como que funciona. E PHP, padrãozão PHP. Né? Ótimo, adoro PHP, sou do PHP, sintaxe até se parece. Né? Eu, particularmente, não aconselho ninguém começar. Ah, vou fazer um back-end Node.js. Eu não recomendo. Acho over-engineer, não gosto do tipo de página. Escolha pessoal minha. E eu tenho vários projetos em Node. Mas não é tudo que você vai botar um JavaScript no back-end. Não gosto. Eu acho que ele quebra muito fácil. Eu acho mais simples. Ele permite você fazer código mais cagado. Desculpa o termo chulo. E permite botar no ar uma coisa que pode quebrar mais fácil. Diferente de um Python, de um PHP que nem sobe. Né? E se você é bem cru, você usar um framework, um Django, um Laravel, vai te ajudar muito. Muito mesmo. Tá? Beleza. Front-end separado. Isso é um erro gigante se você não precisa. Ah, eu vou fazer porque eu conversei aqui com a IA e ela quer fazer para mim um container, um build, um CI de um front-end em React, porque todo mundo usa React, o mundo usa React. É outro vacilo. Você só vai fazer um front-end separado se você precisa de algo que o Laravel lá integrado não te integra. Tem o Tailwind e outras formas. Ou o Django também não te integra. Porque o Django você faz inline, né? Você faz o visual, CSS, JavaScript misturado no código, igual era, sei lá, 20 anos atrás. É meio porquinho, assim. Mas funciona. Funciona muito bem, muito estável. Então, dependendo do tipo de software que você quer fazer, analise se você precisa de um front-end separado. Na imensa maioria dos casos, fazer um front separado com React, com Vue, com qualquer coisa que você quiser, é over-engineering. Você não precisa disso. Você vai usar os componentes do React de verdade para tornar o seu aplicativo first web ali, para ele funcionar muita coisa, funcionar só no componente sem conexão com o back-end? Ou não, é um CRUD? Pô, se o meu sistema é CRUD, para que você vai fazer um front-end separado? Não precisa. É besteira. Por que é besteira? Porque agora a gente vai chegar na parte do CI. O que é o CI? Você precisa ter um sistema, né, um Docker. Ah, tá. Antes disso, então, para não confundir. Outra coisa, você vai usar em Docker. Você vai usar em Docker, então você escolhe o back-end, independente dele da linguagem, no front, só se você precisar de coisas que o Laravel, o Django não atende. Ah, Josmar, estamos só de Laravel. Gente, eu sei que tem centenas de frameworks, back-ends, linguagens. Eu estou falando aqui coisas para que a gente quer, né, que está começando esse negócio, quer fazer uma coisa um pouco aceitável e entender do negócio. Isso aqui é importante. Ah, não, observe, começa a complicar. Eu preciso de um React. Porque meu componente, eu vou fazer uns negócios visualmente muito bonito, com muitos efeitos e etc. E aí eu preciso. Então, você vai ter que usar um sistema de API. Aí você pode usar o Node para fazer API. Aumenta-se o grau de complexidade. Ou um Fast API do Python. Aí você faz API para o front comunicar com a API. Olha, entendeu? Eu, para quem está começando, eu prefiro que você faça tudo junto, monolito. É mais fácil para você lidar um monolito do que ficar fazendo coisa tudo separada. Acredite, acredite. Projeto iniciante, monolito é mais fácil para você, tá? E ele não te amarra. Por mais que seja um monolito, ele não te amarra. Uma coisa extremamente importante de você pedir a IA para poder colocar no seu projeto. Usar um padrão que chama MVC. Traduzindo MVC. Separação de pastinha por módulo. Né, para as coisas não quebrar. Aqui os arquivos, às vezes a IA faz um arquivo para você de 3 mil linhas, 4 mil linhas. Isso é doideira. Nem a própria IA vai te ajudar a debugar isso. Para você ler é humanamente difícil. Então manda usar MVC. Padrão SOLID é importante. SOLID. Extremamente importante. Né? O que é isso, Josimar? Para o vídeo, vai estudar para você entender. Se você quer fazer um software, você tem no mínimo que ser um vibe coder, não um chinelinho. Né? Estudar um pouquinho. Né? Estuda para pelo menos ter o norte de como funciona. O que é um SOLID, o que é um MVC, o que é um Fast API, o que é um Python, o que é um PHP, o que é um Django, o que é um Laravel. E nisso a IA pode te ajudar muito. Né? E ela vai saber te indicar qual que é o melhor para o seu projeto dentro disso que a gente está falando. Todos eles têm essa opção dos bancos de dados que eu falei. Né? Aí tem os ORMs da vida para conexão aos bancos de dados. Né? Uma outra coisa importante, sempre use migration. Sempre use o Migration. O que é Migration? É um arquivinho que você coloca, vou ser bem simplório, tá? É um arquivinho ali do seu banco de dados que quando você roda esse estágio no seu CI, vou chegar na parte de CI já já, ele cria as tabelas do banco ou altera para você, de uma forma que você possa subir o seu sistema do zero a qualquer momento, em qualquer nova estrutura. Extremamente importante para momento de catástrofe. Deu pau para você subir em outro lugar. Como que eu faço? Seu sistema tem que estar pronto para começar do zero a qualquer momento. Você roda um, dois, três comandos e está com ele no ar inteiro, rapidinho, em outro lugar. Ele tem que estar pronto para isso. Tá? Beleza, vamos agora estudar Docker. Tudo que você for fazer, você vai usar Docker. Docker Build e os Dockerfile da vida para fazer o build da sua imagem para você poder usar ela. Tudo. Imagem do back, do front, do banco de dados. Você vai usar em Docker. Por que Docker? Porque você vai integrar seu GitHub, seu GitLab com o Docker. Você desenvolve local, depois você vai integrar para ter aí o CI que a gente fala, né? Que é quando você sobe o Docker para o seu sistema, lá, para o seu Git, o Git vai fazer o build disso e vai fazer o deploy lá no ambiente que você configurou. Como assim ambiente? Isso. Então, a gente tem o Git. Você quer trabalhar com software? Aprenda a trabalhar com Git. Aprenda, é essencial. Não dá para você mexer com software se não vai com Git. E Git é o quê? GitHub, GitLab? Pode ser. Mas se você quiser fazer um Git num pendrive, eu não tenho um pendrive aqui, mas se você quiser fazer um Git num pendrive, você pode fazer. Versionamento. Funciona, normal, cara, normal. A única diferença única, né, é que o GitLab e o GitHub são plataformas fantásticas. Eu, particularmente, não recomendo GitHub, não gosto de GitHub. Porque para mim esvaza todos os códigos, vaza toda a informação, vive sendo. Nossa, que bom, o mundo inteiro usa. Pois é, eu sou contra, paciência. Eu não gosto. Eu uso GitLab desde sempre e sempre vou usar GitLab. Pronto. E eu uso o meu, ainda é o meu mesmo. É instalado na minha rede, na minha operação e só funciona na minha VPN. E pronto. É meu jeito de trabalhar. Segurança. Medo. Entendeu? Soberania. Importante. Beleza? Aprendeu a lidar com Git, então você escolheu o banco de dados, você vai ver se vai precisar de banco em memória ou não para alguma coisa, né? Jobs síncronos, assíncronos e tal. Você escolheu o back-end, você escolheu o framework ou não, não quero framework, vou fazer na mão. Bichão, hein? Você escolheu se vai ser, se for separado, então você vai ter dois CIs, um CI. O que é o CI, né, gente? O processamento é a mesma coisa que você faz na mão, você não roda lá o Docker Build na mão. Pois é, o CI é o Docker Build, né? Só que remoto. E ele te dá as opções de você armazenar isso no ambiente remoto. Não precisa estar tudo na sua máquina. Ele vai versionar isso para você poder voltar à versão antiga a qualquer momento que você precisasse alguma coisa quebrar. E no desenvolvimento com inteligência artificial, o Git é parte fundamental para o seu negócio ter sucesso. É ele que vai garantir que a hora que você aprender a trabalhar com branches, com commits, né? Que você fizer o merge de uma branch. Vou fazer uma feature nova. A feature nova agora é para colocar um botão que vai lá no Facebook fazer uma postagem automática. Sabe? Uma branch para isso. Quando você abre essa branch e você faz o merge dela do stack, do sandbox para produção, simplesmente você pode voltar, se quebrar, se estragar, se alguma coisa danificar. Você volta na versão antiga, faz o rollback para a versão antiga. É fundamental você que está aprendendo a lidar com isso, que quer montar um software, que é empresário, que é curioso, que quer montar software, que sempre teve seu sonho em montar um software, estudar um pouquinho de como que isso funciona. Você não precisa ser o maior especialista, mas você precisa entender minimamente como que funciona o Git, o versionamento, o rollback, né? Beleza, o Git, você conecta no Git, o Git conecta seus ambientes. Um ambiente staging, pelo menos, no mínimo, em um ambiente de produção. O que é o ambiente staging? Você já viu quando você vai integrar aí um pagamento? Talvez você não saiba, mas quando você vai integrar um banco, ele tem um ambiente sandbox. Vamos usar sandbox, não é staging não, né? Sandbox é um ambiente teste. E a sua aplicação está rodando no local com dados fictícios, usuários fictícios, para você poder testar sem medo de quebrar. Então você testa lá à vontade, quebrou, testa, deu certo. Aí você vai fazer o merge para a produção. Entendeu? Lá, porque você já testou bastante no sandbox. Aí você faz o merge e sobe esse negócio em produção. Então, a importância do Git é isso. E como que isso funciona? Aí tem direcionamento, você precisa entender um pouco de proxy, né, para você ter o ambiente de staging. Ou o padrão, gente, para você entender em uma empresa de desenvolvimento é assim, ó, você tem o ambiente dev, que é o desenvolvedor, né, e o ambiente local dele. O ambiente sandbox, que é o ambiente que ele homologa o que ele fez local. O staging é onde ele já testou na homologação, subiu para o staging, vai para o QA. Uma pessoa específica vai testar aquilo, regra de negócio e tudo. Deu certo, sobe, dependendo do tipo de feature, sobe para a pré-produção. Pré-produção, a gente configura uma coisa que vai liberando devagarinho, né, para poucos usuários ou regiões específicas aquela feature. Para monitorar, deu certo, a gente sobe para a produção. Esse é o fluxo que você precisa entender minimamente para você colocar um IA dentro desses processos para poder fazer para você. E por fim, todo esse fluxo tem que ter observabilidade. Eu tenho que ter logs claros. Né? Quem fez o quê, onde e quando. Senão, no momento que der um problema, que um cliente mandar alguma coisa, você não vai saber ajudar o cliente. E isso é uma bomba. Isso é um problema. Né? Você que não entende código, fazer debug, você vai ter que pedir um IA para fazer debug. Como que ela vai fazer debug se não tem log? Entendeu? Então é extremamente importante que lá no desenvolvimento do sistema você use logs completos. Faça, coloca isso no pré-requisito da IA. Quem fez o que, onde e quando? Seja usuário ou sistema ou pessoa. Ok? Pronto. A partir disso, você tem logs, um ambiente de observabilidade, para você observar tudo que acontece no sistema. Você tem um ambiente de staging ou sandbox, um ambiente de produção. O sandbox você pode quebrar e tudo, ele não interfere. É outro banco de dados, outro back, outro front, outro tudo igualzinho ali na produção. Beleza? Para você quebrar. Dali você faz um match para a produção. Da produção você monitora de novo, tem log. E aí vira um loop. Então, fazendo um overview por cima. Né? Onde entra a inteligência artificial nisso tudo em 2026? Em todos esses estágios, a inteligência artificial pode assumir o posto de um desenvolvedor júnior hoje para você. Você cria as tarefas para ela, explicando, ela pode desenvolver as tarefas para você testar. Você ler código, fazer review do código e fazer o merge para o staging. Testar de novo no staging, deu certo, faz o merge de novo para a produção. Dentro desse fluxo que eu te ensinei, é a fórmula completa. Não vou falar completa, mas é um overview da fórmula completa para você ter um ambiente de desenvolvimento de verdade e desenvolver seu SaaS em 2026. Tá bom? E se você quiser aprender isso na prática, ver eu fazendo isso na prática, ensinando isso na prática, eu vou fazer uma imersão de criar o seu SaaS. Né? É, vai ser um dia online, um aulão online o dia inteiro. O link vai estar aqui abaixo para você poder participar. Né? Como que funciona. No dia 15 de agosto eu vou fazer, só que é outra imersão. É uma imersão, tem uma parte de pipeline completo sim, mas tem uma parte de negócio importante também. Se você quiser entender de negócio, como arrumar cliente, posicionamento, como que eu cresci meu negócio na cidade interior de Minas e tenho cliente em 18 países, faturo centenas de milhões de milhares de reais por mês, etc. É isso que eu vou explicar lá nessa imersão do dia 15 de agosto. E a outra imersão que eu estou te chamando agora para o SaaS, ainda não tem data fixa, mas o link vai estar aqui abaixo das duas, se você quiser participar. Né? É valor simbólico, por enquanto, são minhas primeiras turmas. Né? Meu canal tem pouco menos de dois meses, se eu não me engano. Né? Então, assim, são as primeiras turmas, então são valores, acredito, simbólicos. O que eu vou ensinar para você, eu gastei milhões de reais para aprender em treinamento e batendo cabeça. Tá bom? Um abraço, então, e até a próxima.